Série Técnica.
Bem-vindo ao Paracatu Rural. No período de seca, época em que costuma faltar capim, a silagem é uma importante fonte de alimento para os rebanhos bovinos criados a pasto. Diferentes tipos de forrageiras podem ser usadas para se fazer silagem, tais como capim, girassol, alfafa e cana. Animais que produzam até 12 litros de leite por dia podem ser tratados com silagem de capim-elefante, que, por ser uma forrageira perene, tem um menor custo de produção. Mas à medida que o potencial de produção dos animais aumenta, torna-se mais vantajoso utilizar silagens de melhor valor nutritivo. No Brasil, a silagem de milho ou de sorgo são os melhores volumosos a serem fornecidos ao gado por trazerem melhores resultados para os pecuaristas. Entre os motivos da preferência dos produtores pelo uso dessas forrageiras estão a alta produção e a facilidade para a formação das lavouras para o ensilamento. Além disso, a silagem de milho e de sorgo apresenta um bom valor energético e é bem aceita pelo gado. Durante o podcast da Milk Point sobre silagens e os cuidados que o produtor rural deve ter para não errar o processo, a médica veterinária Maísa Serpa conversou com os especialistas zootecnista Marcos Factori e Rafael Reis, professor do Instituto Federal de Rondônia, sobre o quanto é importante o produtor ter as informações sobre as opções disponíveis.
E outro ponto que o Rafael falou que eu acho que é muito importante é isso de perguntar, e o Marco falou também das características da silagem, é o que a gente falava até em episódios anteriores aí aqui da nossa série, né? A gente fez um sobre justamente análise de alimentos, a gente fez um sobre alimentos alternativos, e sempre batendo nessa tecla de que o produtor ele tem que ter o maior número de informações disponíveis. A gente já sabe, o mercado do leite ali é muito instável, é 1 milhão de variáveis, então você tem que tentar controlar tudo aquilo que você puder, né? Tipo, não ir no escuro em determinados assuntos. Então, se você tem condições de saber direitinho, né, ter essa informação sobre o que esperar da silagem que você vai plantar com aquela semente ali, já é mais uma peça ali no seu quebra-cabeça, né? Já é mais uma coisa ali que você tá dando um passo não tão às cegas. E aí é tentar isso, né? De dar o menor número de passos possíveis nas cegas, assim, controlar o máximo que você puder. Então, acho que são dicas bem importantes, até mais respondendo a questão, né? A semente com certeza faz todo sentido, mas mais do que isso, ter essas maldades, né? Mais uma vez, mais importante que passar o técnico aqui é passar esses macetes que a gente fala, assim, né? Esses pontos de reflexão aí. Acho que é essa a mensagem, né? Então, a gente passou aí da questão do solo, falamos da adubação, falamos da questão da semente, e aí plantei, né? Escolhi bem o meu híbrido ali, escolhi bem a minha semente, ou o que eu vou plantar, o que seja, e aí plantei. E aí, a partir daí, o que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que acompanhar? Qual que é o ponto quando eu vou decidir para colher? Quem que quer começar falando aí?
Pode ir, Marco, dessa vez. A outra eu comecei e essa você começa.
Então, vamos lá. Ó, primeiramente, tem vários materiais e vários materiais de condução diferentes, tá? Então, não tem uma cartilha, graças a Deus que não tem, porque senão o produtor olharia na cartilha. Quando o seu milho estiver com a folha amarela no ponto 1, vai lá na página 127A. Então, graças a Deus que não tem. Então, ele vai ter que procurar um técnico, procurar assistir, né, a essas gravações, procurar informação, isso é muito importante. Então, cada um tem uma cultura. Porém, a condução da cultura, ela deve estabelecer regras e afins de acordo com aquela cultura à risca. Não é à toa que o pesquisador, que o professor, que o pesquisador, que qualquer instituto de pesquisa faz e recomenda que é para adubar o milho 100 kg de ureia por hectare naquele momento. Então, o produtor, por exemplo, falando do milho, né? Mas pode ser o capim também. Não é à toa que o cara fala assim, o pesquisador corta o milho naquele momento, tá? Então, todos esses fatores de condução de cultura são importantes, devem ser obedecidos naquele norte e com uma faixa de poder ou não. Então, a faixa de adubação de tanto a tanto, então, como um boletim 100. Se tiver assim, você coloca assado, e se tiver dessa forma, você coloca dessa outra forma. Porém, na hora que a gente chega lá no momento de silagem, o pior momento para mim, da cultura, seja ela qual for, é que para fazer silagem, o processo de ensilagem requer lá o produto, uma planta, alguns requisitos, como, por exemplo, teor de matéria seca, teor de carboidratos solúveis, baixo poder tampão, ir lá e ser produtiva. Então, o maior erro, o cara, quando olha para mim, fala assim, então, uma rosa de milho que era para produzir 40 toneladas. E se você vai lá e estima 2 mil quilos e ele quer ensilar. Bom, ele já perdeu todo o processo dele. Por quê? Porque ele vai gastar muita mecanização, vai ficar mais caro do que o produto. É melhor ele ir lá e comprar um outro produto. E, para iniciar uma conversa, depois o Rafael acrescenta aí, depois a gente volta falando, é quais dos pontos que o produtor mais erra no processo de ensilagem? É o ponto de colheita, ao meu ver. O produtor olha uma folha seca e ele fala, meu Deus, perdi o ponto de ensilagem. Liga para o cara da ensiladeira, liga para o caminhão, liga para o cara da lona, compra tudo mais caro, que ele também não tem planejamento. Ele não se aduba, não vai... Você não vai plantar um milho, você não vai regular a semeadora no dia de plantio. Você vai regular, se possível, um dia de chuva, em que todos os funcionários fazendo embaixo do barracão. Então, aproveita e faz o serviço embaixo do barracão. Você não vai afiar a máquina no dia de você colher. Você vai preparar a máquina colhedora pelo menos uns 15 dias antes no planejamento seu. Então, todo esse planejamento tem que ocorrer. Então, se eu começo errado, vai dar errado. Se eu começo errado, eu vou gastar mais dinheiro. Consequentemente, eu tenho o meu processo, que era riquíssimo, a silagem, né? Então, eu dou silagem para os meus animais e tal, e eu já vou começar errando. Então, às vezes, é melhor você ir lá comprar um produto, você vai gastar menos, se preocupar menos, do que fazer o processo errado. Então, a condução, o planejamento, é o famoso depende. Que dia que eu vou fazer? Eu mesmo, no meu mestrado, doutorado, era para fazer silagem, planejamento de silagem no dia 15. Fizemos no dia 20 do outro mês. Nossa, mas que incompetência. Não, o milho não secava. Chuva em cima de chuva, região de Botucatu, São Paulo, 800 metros de altura, chuva em cima de chuva, não seca. O milho perde lá 0,5%, meio ponto percentual por dia. De 30 para 35, dele vai demorar 10 dias. E isso se tiver temperatura, se tiver frio. E chovendo, não perde. E, além de tudo, entra água na espiga lá, se a espiga estiver muito assim, não tiver muito caída, aquelas coisas que o Rafael sabe, todos vocês sabem, vai me prejudicar. Então, o acompanhamento disso é importante. Então, depende. Graças a Deus que depende. Então, todos esses fatores têm que ser observados. O produtor deve ter a condução. Parece que nós estamos conduzindo para que o produtor tenha assistência técnica. Não. Ele pode perguntar para o vizinho, até fazendo adendo, mas tem que ter opiniões, tem que chegar a uma conclusão, não na hora, mas eu tenho que entender que isso aí tem que ter um planejamento. Não sei o que o Rafael concorda com o que eu falei.
Continuamos esse assunto depois do intervalo. Não saia daí.
Muito além do ensino, o segredo do Colégio Atenas está no amor dedicado em todos os momentos por toda a nossa equipe. Nosso objetivo principal é que toda a experiência de aprendizagem do aluno seja sempre significativa, em cada canto do colégio, fortalecendo as competências socioemocionais e orientando nossas crianças e jovens para viverem bem hoje e se prepararem melhor para o amanhã. Colégio Atenas, a escola que constrói campeões, compartilhando o amor através da educação. Matrículas abertas.
Se você é pequeno, médio ou grande produtor rural, eu tenho uma dica para te dar. O Sicoob Crédito Gerais é a sua segunda casa e te oferece linhas de crédito para você aumentar a sua produção. Recursos para investir, custear e comercializar, com as melhores taxas e o atendimento atencioso que você merece. Conte com essa parceria para produzir e crescer mais. Sicoob Crédito Gerais. Faz mais por você que faz do campo a sua vida. O sorgo produz uma silagem bem próxima do milho. Embora tenha maior teor de fibra e seus grãos sejam de menor digestibilidade, sua silagem sustenta bem os animais com potencial produtivo de até 18 litros de leite por dia. A vantagem do sorgo em relação ao milho é que a planta é mais tolerante aos veranicos. Então, em regiões onde a chuva é menos abundante, é mais seguro plantar o sorgo em vez do milho para fazer silagem. O processo de ensilagem do milho e do sorgo é o mesmo de outras silagens. O produtor rural tem que ensilar no momento certo em que a lavoura dá condições para isso. Tem que fazer uma boa picagem, uma boa compactação e, principalmente, iniciar e fechar o silo mais rapidamente possível, resumiu o pesquisador da Embrapa Gado de Leite, Jackson Oliveira. Entre as orientações, o pesquisador Oliveira lembra que o produtor rural nunca deve retirar silagem a mais, deixando para fornecê-la no dia seguinte. Ele disse: retire sempre a quantidade necessária para ser utilizada em um mesmo dia. Isso tanto para a silagem de milho quanto para a silagem de sorgo. O professor Rafael Reis disse que foi o tempo em que o ponto de colheita é definido por achismo. Segundo ele, é preciso ter informações corretas.
Concordo plenamente e assim, né, reforço que não dá mais para achismo, né? Não é o tipo de momento que, eu acho que tá bom. Foi o tempo que a gente podia usar o eu acho para definir o ponto de colheita, né? Eu não acho nada. Eu tenho que ter informação, né? Tenho que ter dados para amparar isso daí. O eu acho fica por conta de, a palha de fora da espiga está secando. É um indicador. A linha do leite, né, está chegando na metade ali. Opa, é um indicador. Né? Ó, aí sim, eu acho que está perto. Né? Eu acho que é por ali. Mas ponto de colheita de milho tem que monitorar, gente. Quem mexe com milho para silagem não pode ficar no eu acho. Ele precisa monitorar a porcentagem de matéria seca da lavoura, é simples. Como é que ele vai fazer isso? Micro-ondas, com coaster, com air fryer, com dryer bag, né? Laboratório não dá, porque vai demorar 5, 7 dias para chegar e aí às vezes já passou. Então, assim, tem ferramentas que a gente vai usar, né? E a gente vai monitorar, é simples. Não tem muito o que conversar. É claro que outras coisas interferem nessa tomada de decisão, né? O geral é que você tem que ter o material ali próximo a 33%, no caso do milho, 35% de matéria seca. Você tem que estar nessa faixa, né? Aconteceu um problema, deu uma cigarrinha, tá caindo tudo folha secando. Às vezes você vai colher antes do que você imaginava. Acontece. Mas isso são exceções. O padrão é você chegar 33%, 35%, você tem que, dependendo do tamanho da sua área, você inicia com 30%, 31%, 32% a colheita para acabar lá com 35%, 36% de colheita. Depende do tamanho da área, da máquina que você tem, né? Então é esse o ajuste, né? Se você tem uma maquinazinha, uma colhedora de arrasto, é o comum aqui na nossa região, por exemplo, colhedora, né, acoplada ao trator, você colhe ali com 30%, você começa a colher, né? Porque esse tipo de máquina, se não tem processador de grão, vai ficar seco demais, não vai dar conta. Se você tem a possibilidade de colher com automotriz, opa, pode começar a colher com 33%, 34%, acabar de colher com 37%, 38%, porque ela vai quebrar o grão. E hoje, né, o Marco até comentou da tese dele, melhora rendimento de colheita, né, você consegue processar bem o material. Tem uma série de estudos hoje também, né, o pessoal de Piracicaba está conduziu alguns trabalhos, deixando, né, botando o ponto de colheita mais lá perto de 40%, né, tem benefícios, né, incrementa mais amido, né, acumula mais amido no grão. Então, assim, de forma geral, né, qual é o ponto de colheita? Monitora a matéria seca, né, monitora a matéria seca e toma decisão com base em cima disso. Lembrando, nós estamos falando de milho, né, silagem de milho. Não é qualquer silagem, é a silagem mais cara que você vai produzir. Então, paga R$500 num air fryer, né? Ou arruma um coaster emprestado, compra um micro-ondas, deixa lá na fazenda e bota uma pessoa para fazer isso. Bota uma pessoa para ir lá todo dia, de manhã, à tarde, depois da chuva, coleta uma amostra e faz análise. Não tem muito como fugir disso. Não sei se o Marco concorda, mas eu acho que é por aí.
Concordo plenamente também. São parâmetros que todos eles que nós precisamos utilizar, Rafael e mais Steph também, e são parâmetros que a gente tem que utilizar para acertar. Lógico, né, Rafael? Você vai entender o que eu estou falando e eu também, pela experiência que você tem. Você chega na cultura e você fala, ah, deve estar por volta de 36. Aí o cara vai lá em Cile e tira a matéria seca, lá está 36,2. Ele fala, nossa, que mágica que você fez. Você adivinha? Você devia adivinhar o número da Mega Sena. Não, 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 não é isso aí que eu quero dizer. É que é a prática. A prática, você vai. O produtor com. Por que, que eu brinco lá, vai eu com as brincadeiras? Por que, que o ator e a atriz dá aquele beijo maravilhoso na novela? Porque eles ensaiam. Eles ensaiam. Ele ensaia o texto, ele passa o texto. O produtor também tem que passar o texto. Tem que ligar para um, ligar para outro, passar o texto, ensaiar, planejamento, tudo para chegar a fazer tudo certinho. É isso aí mesmo.
E fique sempre atento ao seu Paracatu Rural. Essa série tem continuação e logo, logo traremos para você o próximo episódio.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor?
Gostou do nosso conteúdo? Você já sabe. Curta, comente, compartilhe. Mande para os amigos, nos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, lista de transmissão do WhatsApp, no seu Facebook, no story do seu Instagram, no Telegram. Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui com abraços para você, ouvinte, telespectador e internauta. Na internet estamos no YouTube, Facebook, Instagram, vários aplicativos de podcast como Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, Google Podcast, Castbox, também no Telegram. É só você pesquisar aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Abraços a você que nos acompanha pelo nosso site paracaturural.com. No rádio, estamos de segunda a sábado, às 7h45 da manhã, e também aos domingos, às 6 horas da manhã, Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz, em Paracatu, Minas Gerais. Você pode também ouvir por aplicativos de rádio. Abraços a você que nos acompanha pela TV Milagro, na antena parabólica, frequência 3.665 MHz. Abraços para o nosso parceiro Sicoob Crédito Gerais, também para o Colégio Atenas, nossos colaboradores de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopet, a equipe do aplicativo Grão Direto, também do IMET, Marcelo Líderes do IBRA, Felício Pena da AMIPA, Senhor Benedito Rosa e em breve teremos mais parceiros de conteúdo. Fique atento, hein? A equipe do Paracatu Rural também um abraço, Vantuíri Editores, Lohane Marques, nossa redatora, e a minha querida esposa Paula. Um beijo, te amo, Paula. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro, Deus te abençoe. Tchau, tchau.
Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.